Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado!
Anotaram a placa do caminhão que passou em cima do Deportivo Pereira lá na Colômbia, meus amigos? Muito prazer, meu nome é Gabriel Assis e estamos aqui para esse glorioso podcast pós-jogo. Palmeiras 4, Deportivo Pereira 0, resultado em Pereira na Colômbia, ou seja, fora de casa no jogo de ida. O Palmeiras já fez esse resultadaço nas quartas de final. Tem aquele discurso cauteloso, se o Palmeiras... Ah não, calma, assim... Tá muito perto, mas não vamos afirmar ainda que o Palmeiras não tá na semifinal. Tudo pode acontecer. Eu vou usar uma analogia diferente, Luca, meu querido amigo que tá aqui mais uma vez comigo nesse podcast, o terceiro seguido. Eu vou dizer que sim, o Palmeiras está classificado, mas é igual quando você pega a Série H no primeiro ano. É provisório. Às vezes, um vacilo muito grande ali pode fazer você perder a carta. Mas... Já tiramos a carta de motorista para a semifinal da Libertadores, hein, Luca?
Perfeito, cara, perfeito. Eu ia dar o exemplo, primeiramente, né, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Eu ia dar o exemplo da faculdade, né? Você tira um 10 no primeiro semestre e fala assim, pô, eu vou passar, né? Não preciso, segundo semestre eu só preciso ir nas aulas ali e, né? E é meio que isso também, mas da CNH foi perfeito. E que jogo, cara, um jogo muito tranquilo, a gente tava até comentando em off que nem parecia quarta de final de Libertadores, e é impressionante como, por mais que, óbvio, o time do Deportivo Pereira não seja um time forte, é importante dizer como o Palmeiras fez o jogo se tornar fácil, para além da fragilidade do adversário. Isso é muito importante e demonstra a força e a capacidade que esse time do Palmeiras tem, principalmente em jogos de mata-mata, quando tá 100% focado e quando fisicamente tá inteiro também. E, enfim, é isso, vamos lá.
Pô, eu me senti até meio otário de... Nessa questão de não parecer quarta de final, velho. Porque nos primeiros minutos de jogo ali, assim, quando tava 9h15 da noite, 9h20, começou a dar aquele negócio, né, de boca seca. Sabe assim, dando uma respirada a fundo. Começa a dar uma ansiedade ali. E aí, pô, que bobo que eu sou, né, de ter ficado nervoso. Porque foi um baile do Palmeiras, assim, a gente tava comentando até que os primeiros minutos o Pereira se defendia até que bem, conseguia a linha de 5 bem montada, mais 3 jogadores ali na frente, no meio campo, fechando a entrada da área bem também, então o Palmeiras foram minutos que o Palmeiras tinha a bola, mas não criava, mas ao mesmo tempo já sentia pelo domínio, pelo clima... pelos espaços que ainda não estavam sendo aproveitados, mas já estavam começando a aparecer, que a noite seria boa, vamos dizer assim. Então, foi um jogo bem, bem dominado pelo Palmeiras, do momento do apito inicial ao apito final, não teve um momento de domínio do Pereira. E acho que talvez um dos fatos mais inusitados do jogo tenha acontecido antes da bola rolar, né, Luca? Simplesmente o artilheiro do Palmeiras da Libertadores e artilheiro do Palmeiras desde que ele voltou ao clube, desde que ele estreou, o Arthur, que tem 10 gols já no ano, tava no banco para jogar o Marcos Rocha. E a gente voltou a ter o Mike na ponta direita. O que você achou? O que você pensou na hora? O que você interpretou que foi a intenção do Abel com isso? Porque que loucura, hein? Todo mundo desesperado, meu Deus, ele tirou o Arthur. No primeiro tempo, um gol do Rocha e um gol do Mike. Impressionante.
Não, sensacional, né? A hora que eu vi a escalação, eu procurei rojão pra comprar aqui, online, né? Mas brincadeiras à parte. Eu, praticamente, sou suspeito pra falar, cara, dessa dupla. Eu gosto muito quando eles jogam juntos. É algo que a gente já vem falando aqui algumas vezes em relação ao Arthur, que aí, como você falou, ele é o artilheiro do Palmeiras desde que ele voltou, o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Obviamente, ele é um cara muito importante pro elenco e pro time titular também, mas ele tem algumas coisas que ele não consegue cumprir, que o Mike, por exemplo, cumpre bem nessa função, né, da amplitude. E a dupla Marcos Rocha e Mike foi muito para espelhar a escalação do Deportivo Pereira, principalmente no sem bola, né, naquele 5-3-2. Dava para ver nitidamente no primeiro tempo o Dudu e o Rony recompondo ali mais por dentro, Veiga, Zé Rafael e Menino como um trio de meio campo e os 5 atrás. Então, foi muito importante isso para facilitar o jogo do Palmeiras. e funcionou muito bem ofensivamente também. É, eu senti que em alguns momentos ali, principalmente nos primeiros minutos, tava um pouco, ainda os dois estavam precisando se achar um pouco, juntamente com o Veiga também, que caía por aquele lado, mas foi questão de tempo, porque funciona muito bem, né, essa dupla, porque é aquele negócio que a gente sempre comenta, são funções diferentes, eles jogam na mesma posição, os dois são laterais direitos, né, mas eles fazem funções diferentes. O Mike vinha fazendo a função que é mais do Rocha, de fazer a saída de bola, volta e meia fazer uma ultrapassagem, mas ficar mais nessa saída, ser um lateral mais construtor, e hoje ele foi para a função que é mais de origem dele, digamos assim, que é fazer, ser a ponta dessa lança, né, chegar no fundo, fazer corredor, dar amplitude para o time, e como a gente fala recorrentemente aqui, o Arthur é um cara muito, muito bom pro time, mas ele tem aquela questão do canhoto jogando pela direita, e principalmente pelas características dele, pela maneira como ele jogou nos últimos anos no Bragantino, de receber a bola, cortar pra dentro, receber a bola, cortar pra dentro. Não ter essa possibilidade de levar pro fundo, de abrir o campo no sentido verticalmente, né? E o Mike funciona muito bem nesse aspecto, e hoje foi uma escolha muito acertada, eu acho. Até pensando de um ponto de vista mais conservador mesmo, por mais que como a gente viu, o Deportivo Pereira era um time mais fraco que o Palmeiras, era um jogo em que jogo fora de casa, jogo de ida, então a gente sempre lembra, é um confronto de 180 minutos, o primeiro tempo foi agora, o Palmeiras tem todo o segundo tempo para jogar, então se você num descuido ou outro, você perde esse primeiro jogo, você perde esse primeiro tempo, você tem que virar, você tem que... Enfim, você tá numa situação mais incômoda. E o Palmeiras hoje optou por essa opção mais conservadora, que no final das contas foi um dos trunfos pra gente sair com uma vitória elástica. É até meio paradoxal nesse aspecto, mas diz como o Palmeiras tem essas diferentes possibilidades de ser um time tanto equilibrado, ofensivo e defensivamente. E hoje, enfim, foi uma escolha mais que correta, no meu ponto de vista. Não só pela questão ofensiva, mas pela questão defensiva e pela segurança que isso deu pro Palmeiras sem bola.
Boa, então, eu cheguei a pensar nessas duas coisas, né? Quando eu vi a escalação, que ele gostaria de espelhar o Pereira, porque, como você falou também, o Pereira tem 3 zagueiros, 2 alas e uma dupla de ataque. Então, você botando o Mike como ala direito na fase defensiva, até o Marcos Rocha, na entrevista pós-jogo, falou que hoje ele jogou muito mais como zagueiro mesmo do que como lateral, especialmente na hora de defender. Ele fazia um terceiro zagueiro junto com o Gomes e o Murilo, o Mike vinha pela ala, o que que acontecia, né? O Mike conseguia, assim, ver a subida do ala esquerdo do Pereira de frente, conseguia inibir esse cara... Piquerez cuidava do ala do outro lado e você conseguia ter 3 zagueiros contra 2 centroavantes do adversário, mais um na sobra, ou para pegar caso um meia chegasse na área também. Então acho que isso fazia com que o Palmeiras sempre tivesse superioridade, ou pelo menos igualdade numérica na defesa. No meio campo, o Pereira tinha 3 jogadores, 5-3-2, assim, bem rígido, para atacar e para defender. Então, o que o Abel fez no fim das contas? Ele abriu mão do Arthur para ter mais um jogador fechando a linha de 5, porque ele não precisava de mais um jogador na linha de ataque ou na linha média ali. Porque Zé Rafael, Rafael Veiga e Gabriel Menino já teriam 3 contra 3 e já garantiriam uma igualdade numérica no meio campo também. E por ser um time muito direto, que não trabalha tanto a bola no meio campo, tava bom 3 contra 3, e como o Luca bem falou, já tinha o Dudu ali voltando mais por dentro também, não voltando até o final da linha de fundo, também para dar uma ajuda ali se necessário, garantir que você, em caso de necessidade, fazer um 4 contra 3 no meio. Então acho que tem essa questão defensiva mesmo, né? Espelhar o adversário, garantir igualdade e superioridade numérica na defesa, no meio, e com isso não deixar o Pereira jogar. A recuperação do Palmeiras foi muito rápida hoje da bola, né? Perdia, já recuperava rápido, não deixava o Pereira trocar passe. Teve, acho que o Pereira em si hoje esteve abaixo do próprio nível, talvez um pouquinho, o nervosismo apareceu, acho que isso foi bem claro nos erros de saída de bola. Mas teve esse raciocínio. E outra coisa que eu acho que apareceu menos, porque foi menos necessário, mas que talvez possa ter passado pela cabeça do Abel, é que a gente falou nos nossos vídeos como o Pereira, às vezes, marca no 5-3-2, como eu falei. Um desses três do meio, muitas vezes, sai do meio para dar um combate mais à frente. E aí talvez a ideia do Mike e não do Arthur é porque o Arthur costuma buscar mais o centro, o Mike sempre vai pro fundo, sempre vai pra largura máxima, destro na ponta direita, então vai pra largura máxima, vai pro fundo, e isso ajudaria a abrir um pouco mais de espaço no meio campo, a esgarçar um pouco mais essa linha de 5 defensiva do Pereira, como a gente tem conversado por aqui. Então, assim, eu confesso que no início assim, eu pensei, pô, muito bom, faz sentido, confio no Abel, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, será que precisa tirar um cara importante como o Arthur, fazer uma adaptação dessa pra jogar contra o Pereira? E óbvio que precisava, foi muito importante isso, pro plano de jogo fluir bem, Luca. E mais do que tudo, a gente já falou isso contra o Atlético Mineiro, eu vou falar de novo. Ano passado, o time estava muito redondo, foi o melhor Palmeiras que eu vi na vida e um dos melhores da história do futebol brasileiro, um dos melhores times da história do futebol brasileiro, na minha opinião. O Palmeiras do ano passado, numa consistência incrível. Esse ano, essa consistência se perdeu um pouquinho, pelos motivos que a gente já falou mil vezes, de saída do Danilo, falta de reforço e tudo mais. E aí, assim, ano passado o time tava voando no Brasileiro, o Abel, eu tinha a impressão que no mata-mata o Abel não quis, ano passado nos mata-matas, fazer muita adaptação de um jogo para outro, para não perder essa química do time que tava voando, jogando no automático e sendo incrível. Esse ano com a coisa um pouquinho mais complicada, e com o time com o título brasileiro mais longe, o foco total na Libertadores, acho que o tá dando pra ver, né, Luca, que o Abel voltou a se adaptar de um jogo pro outro contra o Galo, já teve um pouco disso, hoje teve muito disso com essa entrada surpreendente do Mike, e eu acho que isso é um motivo muito grande pro palmeirense ter confiança nesse título, né, Luca, porque o Abel, quando liga o modo mata-mata e adaptações de um jogo pro outro, é porque tá obcecado.
Não, é isso mesmo, sem dúvida. Realmente, essa questão a gente até tinha comentado mesmo no jogo contra o Galo, essa questão do Abel voltar a ser o Abel dos ajustes, né? E foi isso mesmo, acho que foi bem por esse lado. E mais uma vez, eu entendo esse pensamento de que, pô, contra o Pereira talvez não fosse o principal. Mas a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi essa questão justamente de espelhar, de tentar ter um pouco mais de um backup, digamos assim, né? Vamos um pouco mais. O Palmeiras não precisava se atirar tanto pro ataque, mesmo sabendo, até sabendo da inferioridade do Deportivo Pereira, não precisava se expor tanto. Esse é o quarto jogo que o Palmeiras chega em sequência sem sofrer gols, isso é muito importante. É o segundo, né, na Libertadores. Se a gente for contar, da Libertadores é o terceiro, enfim, porque, né, teve o jogo do Fluminense no meio. Mas, enfim, são três jogos seguidos na Libertadores sem sofrer gols, então realmente essa questão das adaptações, dos ajustes, para você ser um time mais consistente e mais difícil de ser vencido, porque no mata-mata tem muito disso. São dois jogos, são 180 minutos, então, a princípio, no primeiro jogo, o Palmeiras jogando fora de casa, hoje era uma viagem longa, apesar de não ter altitude, não ter uma torcida muito, muito em cima, uma pressão muito grande, mas era uma viagem longa, o Palmeiras tinha que ter um pouco mais de cautela também e não precisava se atirar tanto para ataque. E hoje foi o que aconteceu, o Palmeiras, num jogo, digamos assim, com um pouco mais de segurança, fez 4-0. Então, realmente é um momento, eu entendo essa questão também dos ajustes como uma resposta ao time que não estava funcionando tão bem, até pela questão do elenco, que a gente fala bastante, e por outras questões também táticas que a gente não pode deixar de comentar, né? De saída de bola, de como o Palmeiras teve alguns momentos de inconstância aí com saídas de jogadores e com reposições e sem alterar tanto taticamente o time. Então, e dessa vez, acho que o Abel tá sentindo a necessidade de fazer essas mudanças novamente e tão sendo muito positivas, né? Porque, querendo ou não, ele conhece muito bem essa competição, esses adversários, são adversários acessíveis pro Palmeiras, digamos assim. O Palmeiras hoje fala numa posição de ser, no meu ponto de vista, o principal favorito a ganhar essa Libertadores, mas mesmo assim a gente precisa ter todo o cuidado do mundo e que bom, né, que o Abel voltou a ser esse dos ajustes, porque era o momento mesmo necessário. Como você falou, ano passado o time estava muito redondinho. Esse ano já a realidade é um pouco diferente, e aí a gente precisa se adaptar para ser mais e mais competitivo.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
E você falou muito da segurança, eu acho que eu quero destacar um pouco isso também. O Palmeiras é um time de muito vertical, é um time de muitas vezes bola longa, cruzamento. Eu achei, já tinha achado contra o Galo no Mineirão e hoje também, o Palmeiras buscando uma segurança na posse de bola também. Saída de bola recheada de jogadores, Marcos Rocha, Gomes e Murilo fazendo a saída em três normalmente, Zé Rafael à frente da defesa, o Gabriel Menino nos jogos mata-mata sempre sendo muito mais participativo perto do Zé Rafael e não correndo lá para perto da área, o que me agrada muito. Eu acho que o Palmeiras pode atingir o céu e o limite com essa configuração mais segura na saída de bola. Hoje até o Piquerez, muitas vezes, não ficando espetado, vindo buscar também quando a bola fazia menção de vir para o lado dele, vem dar um apoio. Passes curtos, passes no pé, uma coisa, sabe, querendo reduzir a quantidade de erro, reduzir a chance de erro. No comecinho até teve um outro erro mesmo, de bolas que o Rocha, o Veiga, tentaram botar em profundidade para o Mike ficou parado esperando no pé, num desacerto ali, até pela novidade na escalação, que não rolava faz tempo, mas depois tudo se acertou, tudo foi muito bem. Então acho que eu quero destacar isso também, assim, a Ana Thaís, comentarista da Globo, no final da transmissão falou uma coisa que é verdade, né? Antigamente assim, pegar ali 2016, que o Palmeiras caiu na fase de grupos, 2017, que caiu nas oitavas, até um pouco antes ali, contra o Sport, 2009, que foi um sufoco, 2013, caiu nas oitavas, 2005, 2006, caiu nas oitavas. Pegar assim, antes da era Abel Ferreira, nesse século, o Palmeiras ia jogar um jogo desse fora de casa, era um terror. A gente ia nervosíssimo, não conseguia tomar conta da partida. Então acho que é muito, muito, muito especial ver uma dominância desse tamanho.
Desculpa, não, só complementando, em relação ao próprio Deportivo Pereira, cara, é só a gente pegar o nosso possível adversário numa semifinal do Palmeiras é o Boca, que foi jogar contra o Deportivo Pereira e perdeu. O Independiente Del Valle é o atual campeão da Sul-Americana, atual campeão da Recopa e também perdeu. Então, assim, é algo muito grande. Por mais que o Palmeiras seja realmente melhor que o Deportivo Pereira e tudo mais, é uma vitória importante. Era um time chato de se enfrentar e o Palmeiras jogou como se nada, né? Como se fosse um jogo fácil.
Exato, exato. Foi um jogo fácil. E teve um cara que facilitou demais pro Palmeiras hoje, hein? Não tem como não falar dele. Rony, Rústico, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, sinceramente. O mundo da internet não é o mundo real 100%, né? Para algumas coisas sim, claro que a internet influencia o mundo real e vice-versa, mas acho que na internet tem uma encheção de saco muito grande contra o Rony, que não se traduz no estádio, não se traduz na vida real, na rua, no carinho do torcedor com ele pessoalmente, e por jogos como esse, em que o cara participou simplesmente dos 4 gols do Palmeiras. No primeiro gol ele rouba a bola do ataque e sofre o pênalti. No segundo gol ele que dá assistência, se eu não me engano, pro Marcos Rocha, no tempo certinho, assistência maravilhosa. O Rocha jogou muito bem hoje também no ataque, na defesa. Terceiro gol ele que rouba a bola, depois o Mike, o Veiga, o Dudu fazem a jogada pro Mike mesmo finalizar. E no quarto gol ele faz o gol, merecidíssimo. E não é de hoje que é merecido, não. Ele já vinha jogando bem de outros jogos. Então é incrível, incrível. Assim, o cara que mais fez gol pelo Palmeiras em Libertadores. E hoje simplesmente participou dos 4 gols e foi o craque do jogo pra mim.
Não, eu também acho que o Rony foi o principal jogador hoje do Palmeiras, e infernizando a defesa do Deportivo Pereira, né? O Quinteiro em alguns momentos saía pra perseguir ele. E assim, pô, ele saiu machucado, vai sonhar com o Rony, cara, porque foi um jogo muito bom. Para além daquilo que a gente sempre fala do Rony sem bola, de como ele mexe a defesa adversária, de como ele pressiona, de como ele é importante pro Palmeiras coletivamente, hoje, pô, cara, sensacional. Roubando a bola do terceiro gol, né, o gol do Mike. No pênalti também, uma bola roubada, uma bola espirrada por ali. No próprio gol também, um ótimo posicionamento. Ali tudo bem, já tava, né, meio clima de pelada, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele foi lá e fez o gol. E é um cara que, enfim, tá jogando muito bem. E essa questão que você falou de pessoal implica, um pessoal, né? Porque o Rony é um cara muito querido e, felizmente, já é um dos ídolos do Palmeiras. Acho que essa geração é uma geração em que a gente vai olhar pra trás daqui um tempo e ficar olhando e falar, caraca, a gente viu esse cara jogar. E o Rony, sem dúvida nenhuma, é um deles. Porque hoje, esse tipo de jogo hoje é o que você comentou antes. Ele fez o jogo ficar mais fácil pro Palmeiras do que ele já poderia ser do ponto de vista coletivo, do ponto de vista tático. A atuação dele, uma noite inspirada dele, tirou o melhor possível do Palmeiras. E tem a questão de mata-mata. O Rony, acho que é o jogador perfeito, digamos assim, para mata-mata. Não que ele não entregue nos pontos corridos, mas é que no mata-mata, acho que se nota um pouco mais a diferença dele, né? Em cada bola ganhada, em cada disputa, em cada lance, roubada de bola, em cada gol também. E, enfim... jogaço do Rony, sem colocar nada. Eu vou até parar, senão vou ficar falando adjetivos a noite inteira aqui e não vou definir o que foi o jogo do Rony hoje.
Inclusive, venceu 5 de 8 duelos pelo chão, é número alto também. Lucas, é o seguinte, agora temos uma dúvida, hein? Porque 4-0, a vaga extremamente bem encaminhada. E domingo tem um jogo importante pro Palmeiras no Brasileiro, né? Pra seguir na vice-liderança, porque, enfim, vai enfrentar um adversário que briga contra o rebaixamento em casa e, portanto, é o tipo de jogo que tem que ganhar, não pode perder ponto, apesar do adversário do Vasco estar crescendo, possivelmente vai ter o Paê estreando, não sei. Então é um jogo importante. E aí, o que faz, assim, se precisar poupar alguém, vai ser... Vamos de titular contra o Vasco e tira contra o Pereira? Ou mantém o foco total na Libertadores para evitar surpresas?
Olha, ótima pergunta, hein? Toda vez que eu falo ótima pergunta, a resposta geralmente demora um pouco para sair, mas... Cara, vai ser muito complicado a gente ver essa gestão, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vejo a comissão botando um time titular contra o Vasco e reserva contra o Pereira. Agora, eu acho que dá pra gente fazer alguns ajustes. Então, tem algumas questões. Gabriel Menino, por exemplo, não vai jogar a volta. Então é meio certo que ele vai ser titular. Acho que é meio que construindo o time desse jeito. Acho que a dupla de zaga, por exemplo, por mais que tenha rodado bastante, o Luan tenha feito bastante jogos e tenha ido bem, acho que não vai mudar. Os laterais, aí é uma dúvida também, porque jogaram os dois hoje. Acho difícil que joguem os dois no fim de semana. O Arthur pode voltar pro time titular. O Dudu com a certeza que não joga. É o que eu falei. Eu acho que contra o Vasco, a ideia principal seria tentar botar o time mais forte possível. Então, se der pra colocar o Zé Rafael pra começar jogando, se der pra. Se o Veiga também tiver em condições, o próprio Rony também, porque esses outros que eu já fui elencando, acho que tem mais chance de serem titulares, né? Ou por não terem jogado os 90 minutos hoje, ou por estarem suspensos pra volta. E realmente. É aquele negócio que a gente comentou bem no comecinho, de que, claro que tem que ter respeito pelo adversário, né? Se a gente fez 4 aqui, eles podem fazer 4 lá e tal, mas a gente sabe que é muito difícil, que materialmente é muito complexo, é praticamente impossível disso acontecer. Então, acho que o Palmeiras não deveria ter precaução ainda nesse jogo contra o Vasco, mas precisava colocar o pé embaixo no acelerador até onde dá. Até porque, como você comentou também, o Vasco vem num momento de recuperação, tem se encontrado um pouco mais aí com o Ramon Dias, com o Paê que chegou agora, né? Que vai. Pode ser que estreie no domingo. É um jogador de muito peso. O Verret tá jogando bem, enfim. É um time que tá. Complicado. É um time complicado porque. Também precisa de pontos e vai jogar a vida contra o Palmeiras. E é isso, tendo em vista até o que foi o jogo contra o Cruzeiro também, que foi um jogo difícil, contra um time tecnicamente abaixo, como é o caso do Vasco, mas muito aplicado taticamente, muito bem organizado, e o Palmeiras sofreu. E é um momento em que, por mais que a gente tenha o foco total na Libertadores, vai ter data FIFA agora, e a Libertadores volta só no final de setembro. Então vai ser um mês aí, pra gente ficar só em Campeonato Brasileiro, e por mais que, claro, o foco é a Libertadores, não é bom também a gente ficar jogando o Brasileiro como, né, sem nenhuma perspectiva, assim, sem nenhuma é só como treinamento para esses duelos de semifinal. Então acho que contra o Vasco a ideia seria ir até onde dá, levar no limite do possível, assim, para não estourar ninguém, claro, e para ter um time também forte contra o Deportivo Pereira, até porque a gente sabe da fragilidade que o time reserva, entre aspas, do Palmeiras tem demonstrado. Vi o último jogo contra o Fluminense, que foi o último time 100% reserva que o Palmeiras botou em campo, e que, enfim, apesar de não ter 100% reserva, sim, né, ainda jogou o Gomes, o Gomes e o Everton, na verdade, só os titulares, mas o resto foi tudo reserva. Então, pensando nessa atuação, e que são três pontos importantes contra o Vasco pra gente continuar nessa briga, por mais seja difícil, por mais seja complicada, pra gente tentar manter o máximo que a gente puder no brasileiro, acho importante a gente testar os limites nesse jogo, até tendo em vista a boa vantagem que o Palmeiras construiu e a fragilidade do Deportivo Pereira.
Bom, é isso, assim, do que eu conheço e percebo do trabalho do Abel, que é o que todos os outros palmeirenses conhecem desde que ele chegou, eu acho que pela questão da máxima força, de não forçar ninguém, não, sabe, assim, não correr risco desnecessário, eu acho que ele vai, não vai ser 100% titular, nem contra o Vasco, nem contra o Pereira, talvez. Contra o Pereira, se precisar, ele poupa alguém também, porque tem Corinthians depois, no outro final de semana, no dia 3, então seria, então, assim, já que a vaga contra o Pereira está encaminhada, também seria legal não gastar gasolina demais contra o Pereira para faltar contra o Corinthians, né? O ideal é saber dosar. Mas é que, assim, querendo ou não, o Palmeiras hoje pode ter goleado, mas fez um jogo em alta intensidade. O jogo já tinha feito um jogo desgastante contra o Cuiabá, pelo calor, pela qualidade do Cuiabá também, que está muito bem na temporada. É um jogo que desidrata muito pelo calor. Aí volta tarde da noite de avião para já trabalhar no domingo de manhã. Aí viajou segunda, 6-7 horas de viagem, aí agora joga em alta intensidade de novo, o jogo foi fácil, mas foi em alta intensidade, há um desgaste, aí agora vai voltar mais 7 horas da Colômbia, se voltar agora, logo depois do jogo, o sono dos jogadores não vai ser o ideal, então eu não consigo ter certeza que todos os jogadores vão estar bem recuperados para jogar contra o Vasco. Então eu imagino que o Abel tire alguns, mas quem puder jogar, vai jogar. Não vai ter. Ninguém vai ser. Eu imagino que, assim, ninguém vai ser poupado se tiver com um nível de desgaste reduzido, bom, bem para jogar e tal. Então acho que não, vai tirar alguns jogadores contra o Vasco, depois tira mais alguns contra o Pereira, para estar todo mundo bem, sem correr risco de lesão, mas também sem poupar jogador que tá inteiro. Então, também não precisa, né? Enfim, só estamos aqui supondo, porque realmente é uma situação inusitada, né? Porque o óbvio, o que eu já vinha pensando, eu comigo mesmo, acho que todo mundo já vinha pensando, é que, bom, vamos para Pereira, vamos jogar o primeiro jogo, contra o Vasco é todo mundo reserva, porque tem a volta contra o Pereira, mas ninguém esperava um 4-0 hoje, né? Então agora a coisa mudou um pouco e a gente tem essa curiosidade para tomar a decisão, mas enfim, também é... Quem manda nisso muito é o núcleo de saúde de performance, né? Eles que sabem o desgaste dos jogadores e fica complicado questionar as decisões deles, porque quem tem as informações completas são eles. E o conhecimento fisiológico também. Luca Vicchiato, que alegria estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado, hoje foi glorioso, hein?
Glorioso, cara. Muito bom estar aqui com você. Ainda mais um jogo legal como esse. A gente reclama um pouquinho quando o jogo é assim, porque às vezes falta pauta, às vezes a gente fica pensando um pouco, putz, o que a gente vai falar, como, né, como que a gente vai montar o programa para ter um, para ficar, né, bem recheado com bastante coisa, mas deu certo e, enfim, e também é uma vitória tranquila, ótima do Palmeiras, um jogo ótimo, ótimo, sensacional. Não tenho mais palavras para descrever, a gente já falou tudo. E que bom, o sonho da Libertadores segue vivo e, cara, eu tô muito otimista porque é o jogo de hoje. Como você disse, foi um jogo onde foi fácil, mas o Palmeiras botou toda a intensidade, deixou tudo ali. O grupo parece estar fechado mais uma vez e com o Brasileirão mais longe, a Libertadores parece estar mais perto. E é isso, vamos jogo a jogo, sem botar o nariz na frente de nada, mas... Vamos lá, tô confiante, um abraço e até a próxima.
É isso, estamos todos confiantes, não tem como não estar com esses últimos jogos de Libertadores que o Palmeiras está fazendo. Muito obrigado por você ter tido a paciência de nos escutar até aqui, ter prestigiado nosso podcast. A gente sabe que a audiência do nosso podcast é boa, mas não é das mais altas. porque é um formato diferente e tudo mais. Só que a retenção do nosso podcast é espetacular, então obrigado você que sempre ouve a gente, é um público que ouve a gente religiosamente, ouve até o final, a gente fica muito, muito honrado com isso, obrigado mesmo você que chegou até aqui. Recadinhos de sempre, seja qual for o agregador de podcast que você está escutando, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio, tem link para as nossas redes sociais, que já tem muito conteúdo todo dia sobre o jogo, sobre o aniversário do Palmeiras, que é dia 26 agora, no sábado, então tá chegando também, já tá tendo uma série muito especial sobre o aniversário do Palmeiras, que vai ser concluída no sábado. Link para você apostar na KTO, usa o cupom Verdão, que você consegue 20% de bônus nos seus depósitos. Enfim, acho que muita coisa boa aí na nossa descrição, muitos links interessantes da Centauro também. E é isso, forte abraço, até a próxima.